Já de volta com o CBN Tarde de Notícias, vamos falar agora um pouco sobre volta às aulas nesta semana. Já temos aí a volta às aulas das escolas municipais, hoje a volta às aulas nas escolas estaduais, e a gente reserva um tempo aqui do Tarde de Notícias para não falar só especificamente da volta às aulas, mas do cuidado que os pais devem ter com seus filhos nesse retorno. Não só no retorno, né? Ao longo dos anos dessa vida, desse período escolar. A gente está aqui agora com o delegado Paulo Mavinier, que é diretor do Departamento de Policiamento do Interior, que vai trazer umas dicas para todos ficarmos atentos. Delegado, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade da gente vir falar de um assunto tão importante, que é esse do retorno das aulas e os riscos que isso traz para as nossas crianças. Hoje, o primeiro ponto que eu trago à discussão é a questão do deslocamento do aluno. O aluno está começando a sair mais cedo de casa e muitos pais, devido à vida corrida, ao trabalho, acabam deixando os filhos adolescentes ou crianças ou pré-adolescentes irem sozinhos à escola. E é importante você saber, que você que tem filhos, que nesse trajeto, tanto de ida quanto de volta, o teu filho corre um risco muito grande, que é a questão da abordagem por terceiros. Ele pode sofrer um assédio sexual, ele pode sofrer um sequestro, ele pode sofrer até um tráfico humano e pode também sofrer um acidente de trânsito.
Antes da gente dar sequência, delegado, pode ter aquele ouvinte que nesse momento está pensando: pô, mas na minha época de escola, eu ia e voltava a pé, pô. Isso é protecionismo demais. E aí eu lhe pergunto, na nossa época de escola, as nossas épocas são diferentes, mas eu também ia e voltava sem problema algum a pé. O perigo de lá para cá aumentou demais ou ele sempre existiu e foi algo que a gente não ligava muito?
Não, o perigo aumentou substancialmente. Hoje tem essa questão da pedofilia, do abuso sexual. Isso tem crescido muito no Brasil, no Amazonas, em todo lugar. Hoje há um movimento entre eles, né? Eles estão buscando reconhecimento. Então, isso tornou muito, muito arriscado. Então, eu recomendo, por exemplo, para quem tem filhos, que você mesmo faça o transporte do seu filho. Se você tiver tempo, não custa você gastar 15, 20 minutos do seu dia deixando seu filho na escola e depois pegando. Se você não pode fazer isso, peça para alguém da sua família, que seja de confiança, que possa fazer o acompanhamento do seu filho. Não deixe ele sozinho, porque o abusador, ele é oportunista, ele fica avaliando como é o padrão da criança. Se ele vê que aquela criança, ela vai sempre sozinha, ela está sempre disponível, ela fica depois da escola, ali nos entornos, depois da aula no entorno da escola, ali dando uma oportunidade para sofrer uma abordagem, ela pode sofrer uma cantada, um assédio, ela pode ser, tudo que você possa, pode ser roubada. Então tenha cuidado, acompanhe essa fase do seu filho, que é um assunto delicado. Eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento de causa, eu sei o que tem acontecido, e muitas crianças têm sido abordadas por criminosos, por pedófilos, por abusadores, no caminho da escola para casa. Então é importante, gaste o seu tempo com quem vale a pena, que é seu filho.
E aí tem, nesse ponto, às vezes não tem nem o que fazer, né? Por exemplo, mas se o filho for bem instruído, ele vai chegar em casa em segurança. Não necessariamente. Ele pode sair da escola e ir direto para casa e no meio do caminho ser abordado, né? Você vai arriscar? Melhor não.
Né? Melhor não, com certeza. E os tempos, por exemplo, como você tocou muito bem, eu vivi essa fase nos anos 90. Nos anos 90, você via cada loucura que acontecer. Aí diz assim, mas ninguém morreu realmente. Mas era comum você mandar filhos, eu até fiz um vídeo sobre isso na minha rede social, comprar um refrigerante para o almoço. Vai lá na taberna da esquina, compra isso. Vai lá, compra isso, aquilo. Tinha pai que mandava filho comprar cerveja, mandava comprar cigarro para ele. Os anos 90 era assim. Hoje a gente se reeducou, né? Essas coisas não acontecem mais. Mas é importante que o pai entenda que ele precisa poupar o filho dele nesse momento. Porque não é, ele está cansadinho, ele está com preguiça, chegou do trabalho. Vai lá, filho, vai buscar não sei o que ali na mercearia que acabou, que faltou. Mas nesse trajeto, você está mandando uma criança, uma menina, um menino, que pode ser abusada e os danos são para sempre.
Perfeito. Agora, o senhor publicou nas suas redes sociais um vídeo com essas orientações, né? E em off, o senhor falava para mim aqui que ele é baseado em
três vertentes.
Três vertentes. Traga para a gente, então, por favor.
Bom, a segunda que eu digo muito importante é o cuidado com o banheiro escolar. Hoje, nós temos várias notícias no Brasil de estupro coletivo, criança que está sofrendo estupro coletivo, está sendo abusada sexualmente dentro do banheiro da escola. Teve um caso no outro estado da federação, que eu não, acho que foi, salvo engano, foi Mato Grosso, onde a criança foi abusada pelo técnico da refrigeração. Naquele momento, ele agarrou a criança, tapou a boca da criança e cometeu o abuso sexual do menino de 14 anos. Um outro menino de 7 anos foi abusado de uma forma coletiva por adolescentes mais velhos no banheiro da escola. Ele chegou em casa, a mãe percebeu a alteração no comportamento dele, ele estava com muita dor na região do ânus dele, a mãe achou estranho, interrogou, descobriu que ele tinha sofrido um estupro coletivo por alunos mais velhos. Então, qual é a orientação que a gente deixa para os pais? Oriente seu filho a não entrar no banheiro quando ele vê que tem reunião de adolescente. Banheiro não é local de reunião. Então, se ele entrou, o banheiro não tem um monitor acompanhando, e ele entrou e viu que tem, ele imediatamente tem que retornar e sair, procurar a coordenação e pedir apoio. Olha, eu preciso ir no banheiro, mas está cheio de gente estranha lá. Aí a coordenadora acompanha ele até o banheiro e ele vai em segurança. Ou então, se ele for agarrado, se ele for de alguma forma tipo capturado mesmo no banheiro, que ele grite, ensine seu filho a gritar por socorro. Do momento que ele grita por socorro, automaticamente alguém vai entrar para ver o que está acontecendo e vai desfazer aquela situação. Esse garoto de Cuiabá, lá que aconteceu, ele ficou calado no momento que ele foi rendido pelos garotos. E aí tu me perguntas, delegado, qual é a razão de adolescentes estarem praticando abuso sexual contra menores, crianças menores? Eu não estou entendendo. A verdade é, hoje a psicologia explica que uma das maiores causas é o acesso indiscriminado à pornografia digital. Então, o pai, quando vê o adolescente vendo pornografia, ele acha que aquilo é necessário para afirmar a sexualidade dele. E, na verdade, ele está afirmando, está criando um adulto com um comportamento desviado, onde ele aprende que prazer é igual à dominação, à submissão, e aí ele passa a ver a criança como uma presa. Você vê hoje todos os casos de zoofilia, que é abuso de animais, abuso sexual de animais, ligados à pedofilia e abuso de criança. Por quê? Essas pessoas ficam com um desvio de conduta e eles passam a ter prazer em seres indefesos que não podem se defender. E a pornografia excessiva hoje, ela está causando isso nas nossas crianças.
Bom, então das três vertentes, nós já tivemos duas aqui expostas. A primeira, a questão do deslocamento para a escola. A criança ir e voltar sozinha da escola pode ser um perigo. E a segunda, a utilização do banheiro. Aí os pais agem mais como uma orientação, porque não estão na escola e a pessoa precisa ir ao banheiro, né? Mas orientando a identificar esses sinais de perigo e pedir ajuda antes de ir até o banheiro. Terceira vertente?
Terceira vertente são riscos digitais. Hoje, na minha época tinha bullying, né? O bullying a gente combatia com bullying também. Era assim na minha geração. Hoje, os bullies são muito pesados. Ele tem a questão digital no meio, então são montagens, são fotos que ridicularizam a criança.
E talvez, desculpe interromper, mas essa terceira vertente que envolve as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, seja talvez o mais difícil da maioria dos pais hoje agirem contra, porque a maioria dos pais imaginou que na época de escola não tinha isso, né? Não tinha WhatsApp. Você tinha, no máximo, SMS ali. E quem tinha celular, né?
Quando criança, Mirk, né?
Hoje em dia não. Hoje em dia as crianças estão muito envolvidas já com o WhatsApp.
Já. E os pais não conseguiram acompanhar essa evolução. Então, onde é que está o perigo? Na escola existem grupos no WhatsApp, grupo no Telegram, grupo no Discord, onde os pais e os professores não fazem parte. E lá os alunos estão fazendo bullying com os outros, ameaçando, ridicularizando o outro. E aquela criança que está sofrendo ali um ataque digital, ele vai internalizando aquela dor, aquele problema, até o momento que ele explode e ele pode praticar um ato de extrema violência dentro da sala de aula. Aí você vê os atentados acontecendo nas escolas, porque essas coisas acontecem no âmbito digital e os pais que deveriam estar olhando o telefone dos seus filhos, acompanhando o que eles estão conversando, o que é que eles estão fazendo, com quem que eles ficam no intervalo, estão dormindo no ponto, estão deixando solto e aí os filhos estão fazendo o que querem. E o resultado não podia ser diferente, está dando tragédia, está dando problema grande. E os pais precisam tomar uma atitude o quanto antes. Porque, olha, só para você ter uma ideia, teve um outro estado da federação, dessa vez acho que foi em Goiás. Os alunos estavam tramando a morte da professora, porque todos tiraram nota baixa. Eles iam oferecer brigadeiro para ela, contaminado com chumbinho, que é veneno para rato. E aí, algum dos alunos percebeu, ficou com medo, ficou inseguro, relatou ao pai e avisaram a professora que iam fazer isso.
Nossa Senhora.
Isso estava correndo nos grupos digitais, no grupo de WhatsApp da escola. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que olhar o telefone do seu filho. Não existe privacidade. Tome o telefone, exerça seu papel de pai e de mãe.
É até interessante, porque a gente não pode confiar 100% que a criança vai te contar os problemas que estão acontecendo com ela. Bom, todo mundo aqui lembra, eu acho, né? Da época de escola. Se algo acontece com a gente na escola, alguém pratica bullying ou ri da sua cara, você tem vergonha, você não vai chegar em casa e contar. Existem filhos que contam, né? Aí eu acho que é uma questão de relação muito aberta com os pais, mas não são todos. Então o pai precisa estar presente perguntando se identificar algum comportamento diferente. Né?
É, você não pode chegar com seu filho e dizer, filho, foi tudo bem na aula? O filho disse, foi.
Foi.
E você se contentar com isso. Você tem que explorar os momentos, perguntar dele com um jeito. Você que é pai, você conhece seu filho, você tem como extrair informações. Muitas vezes o pai acha que o filho é uma pessoa, mas quando ele está na escola com os amigos, ele é uma pessoa completamente diferente. O teu filho pode ser a vítima, mas ele também pode ser o agressor.
Tem isso também, né?
Né? Então é importante acompanhar.
É. Como é que identifica um filho agressor, hein? A gente tem esses pontos de identificação já?
É muito difícil, né? Porque normalmente ele é dissimulado, né? Então o filho, quando ele está sendo vítima, ele passa a ter uma alteração de comportamento. Ele fica recluso, ele passa a ter medo de certas pessoas, de certos locais. Ele muda a alimentação dele, cai o rendimento escolar. O pai tem que estar atento. Aí, pai, conheço meu filho está diferente, tem alguma coisa errada. É.
Delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Policiamento do Interior, trouxe para a gente essas orientações, esse alerta, você que é pai, você que é mãe, nessa volta às aulas. No final das contas, tome um cuidado a mais com seu filho. Nunca é demais, né?
Ótimo.
A rede social? Pode falar, por favor.
Eu queria divulgar minha rede social, para quem está ouvindo. Eu tenho vídeos diários de educação, de orientação aos pais. O arroba é Delegado Paulo Mavinier. Você pode digitar só Delegado Paulo, que vai aparecer o Mavinier na sequência. Ou Instagram, ou Facebook, nós estamos lá todo dia postando conteúdo de qualidade para que você possa se informar e proteger sua família.